15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, tá no ar o espaço de todas as torcidas. No ar o 11 minutos para animar a sua segunda-feira. E já anunciamos aqui os nossos participantes de hoje. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Vamos bater bola, né, Gesiel?
Vamos bater bola.
E você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, aqui no canal da TV Senado, TV Senado, youtube.com/TV Senado, já percebeu aqui a chegada da Samara Sadek, produtora de estúdio aqui do Conexão. Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia você que nos escuta aí no Conexão Senado.
Dá um tchauzinho pro pessoal do YouTube para te
Isso
conhecer.
Isso aí. Vocês conseguiram me trazer hoje aqui, né?
Saiu dos bastidores, né, Samara?
Tudo bem.
Samara Sadek, torcedora do Vasco da Gama, né, Samara?
Bom, eu vou primeiro falar o seguinte, segue um novo líder, já que eu não posso comemorar meu time, eu tenho que pelo menos atrapalhar a alegria dos outros, né, não?
E o Vasco atrapalhou mesmo, Samara, era para ter segurado. Olha, foi engraçado ontem, foi um domingo assim, engraçado. O meu vizinho, lá onde eu moro, torcedor do Flamengo, e quando o Vasco pegava na bola, vai Vasco!
Teve isso?
Teve. Vai, Vasco.
Eu quase estava torcendo para o São Paulo, lembrei que eu não podia. Não posso deixar o Vasco nessa. Achei que tinha sido empate esse jogo. Você até me falou de manhã cedo. Eu falei, não, Adriano, como assim o Vasco perdeu de novo? Eu achei que tinha sido empate, eu não vi o resto.
Pois é. Então, daqui a pouquinho vamos falar do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Porque a gente vai falar agora do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Isso mesmo. Futebol feminino, né, Gesiel?
Isso, Adriano. O Brasileirão jogado pelas mulheres. Esse Brasileirão feminino tem 16 times divididos em dois grupos. E nós teremos amanhã, quarta e quinta, a 12ª rodada da primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo passam para as quartas de final.
Pois é, e a Samara Sadek, né, Samara? Tá por dentro aí do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino? Como é que tá aí o Brasileirão Feminino?
Pois é, Adriano, vocês sempre me colocam aqui no 11 Minutos num papel difícil, né? De falar do futebol feminino. Na verdade, a gente vai falar do quê? A gente não tem futebol. Você sabe? Você sabia que tinha 16 times? Você ouvinte que tá aí acompanhando a gente, como é que a gente vai falar do futebol feminino? Se eu não sei, eu praticamente, você também não sabe. Quais são as nossas grandes jogadoras do futebol feminino? Um nome, dois, três, quatro nomes do futebol feminino. Como é que a gente vai falar de um futebol que a gente não consegue passar na TV? Como é que você vai conseguir assistir um jogo do futebol feminino? O que nós vamos falar desse futebol? Quem são elas? Quais são esses times?
A gente está devendo.
Fica uma pergunta, a gente às vezes não tem resposta para isso. Mais um 11 minutos, assim, de forma bacana. Tenta colocar esse assunto justamente para a gente ver que é um buraco que a gente tem nesse esporte, diferente de outros esportes nacionais como o vôlei, por exemplo, que a gente tem um equilíbrio bacana, né, entre a seleção masculina, a feminina. Sim. O próprio judô, né, que tradicionalmente também era mais masculino, e a gente tem medalhistas, a gente tem vários esportes, natação, a gente tem grandes atletas brasileiras, mas o futebol é um abismo entre uma modalidade e outra. Vocês concordam?
Ah, sim. A gente, né, Gesiel, a gente vê que toda a cobertura, inclusive aqui no próprio 11 Minutos, toda a cobertura é calcada em cima do futebol masculino, e o futebol feminino fica ali jogado para escanteio, literalmente.
É verdade, temos uma grande avenida a percorrer com relação à questão da cobertura do futebol feminino, e esse meia-culpa que a gente faz da mídia, da imprensa também, é uma meia-culpa que deve ser feita também pelos organizadores do futebol no Brasil, principalmente a CBF, que organiza os campeonatos nacionais e regionais, porque é uma questão que vem já sendo debatida há um certo tempo, mas a prioridade não tem sido de fomentar esse futebol, de apoiar esse futebol, que é o futebol feminino, a não ser nas competições internacionais. E a gente ouve falar na Marta, a gente ouve falar na Formiga, em outras jogadoras que se destacam nacionalmente e internacionalmente, mas somente em competições que acontecem de 4 em 4 anos. E durante esse período, nesse hiato entre competições internacionais, se fala muito pouco do futebol feminino. E essa bronca da Samara está muito...
Bem colocada.
Colocada, com pertinente, certeza. Porque realmente a gente fala pouco no futebol feminino. Se sabe pouco a respeito das equipes.
E é como você falou, né, Gisele? Você falou aí na 12ª rodada, com jogos terça, quarta e quinta. Mas, assim, eu falo agora para os ouvintes. Se nós tivermos algum ouvinte em São Francisco do Conde, na Bahia, eu falo para você que pode assistir um jogo aí em São Francisco do Conde. Ou em Kinderman, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o time Kinderman, que eles são os dois times que jogam amanhã às 15 horas. Ou na quarta-feira, se você mora em São José do Rio Preto, para assistir Rio Preto e Flamengo, lá também em São Paulo. Ou o Audax em Osasco, quem mora em Osasco pode assistir Audax e Ponte Preta. Tudo isso aí pelo Campeonato Feminino, que inclusive eu estava lendo no site da CBF, que esse ano ele perdeu o único patrocinador que ele tinha, que era um banco do governo, né, a Caixa Econômica Federal. Então, você veja, assim, é uma questão de política, né, de incentivo mesmo, não é brincadeira, não. É, a própria CBF calcula que com 5% dos recursos de um time masculino, você poderia bancar um time feminino.
Olha só.
5%. Né? E eu comentava com você, Adriano, hoje também cedo, que a regra que a Conmebol definiu como uma política de incentivo para o futebol feminino é o quê? Para o campeonato do ano que vem, a Libertadores e a Sul-Americano masculino, só participará o time masculino que tiver investimento num time feminino. Ou ele tem um time feminino ou ele investe num time feminino. É uma medida polêmica. O que vocês acham dessa medida? Qual que é a opinião de vocês?
Olha, eu acho o seguinte, que o clube, quando ele vai organizar um time de futebol masculino, ele já deveria ter como horizonte também a organização de um time, de um plantel também feminino. Isso não acontece com frequência nos grandes clubes. Alguns fazem isso, outros não, mas a grande maioria realmente só tem foco para o futebol masculino. Uma regra dessa que impede a participação de um time, se ele não apoiar ou se ele não tiver um time feminino, quem sabe abra os olhos aí da diretoria ou das diretorias para a importância de se ter também um time feminino dentro daqueles times onde o clube trabalha, né?
Pois é, eu acho interessante esse tipo de ação afirmativa. Muita gente, por exemplo, não gosta das cotas, mas o fato é o seguinte: depois das cotas, cotas para negros, cota para índios nas universidades, houve um aumento de alunos negros, alunos indígenas nas universidades. Em relação também no serviço público, também a cotas. Quer dizer, é uma ação afirmativa essa, no caso, voltada para o futebol feminino, que eu creio que no médio e no longo prazo pode produzir resultados.
E tem um método de fomentar a discussão também, né?
Exatamente, porque eu já li algumas críticas no seguinte sentido, de que é uma medida imposta, né? Então, assim, não faz parte da cultura do futebol masculino ou, na verdade, do dirigente do futebol masculino ter isso como uma importância. Quer dizer, ele vai ter um time ali, vai apoiar como uma obrigação. Como é que vai ser a estrutura desse time? Porque a medida da Conmebol, a ideia é que o time ofereça o centro de treinamento, ofereça condições para essa atleta jogar, né? Ofereça toda uma realidade, na verdade. E aí o que a gente vai esperar, então, é ver como é que os times vão, de fato, se organizar para que o futebol feminino ganhe um espaço que precisa. Porque você falava agora da Marta, da Formiga. Adriana, e quando a gente não tiver mais a Marta jogando, a Formiga, se a gente tem a melhor jogadora do mundo, premiada já 5 vezes, e a gente não consegue dar esse espaço. Então imagina quando a gente não tiver uma grande jogadora de destaque, assim, mundialmente. A Marta é mundialmente conhecida. Inclusive, eu estava lendo uma matéria interessante sobre essa questão dessa exposição mesmo do futebol feminino. Diz que um menininho, quando assistia um jogo da Marta e estava assistindo aquela aquele momento, né, da Marta e tudo. E aí parece que o menininho foi jogar bola e ele fez um gol e ele saiu correndo, um gol da Marta.
Legal.
Né? Ele tem isso, quer dizer, não tem essa coisa do preconceito, ah, porque a menina não pode jogar futebol. Não é isso que conta. Embora, você veja, eu tenho um filho de 7 anos que faz escolinha de futebol. Não existe menina. Não vejo menina fazendo futebol assim desde 7 anos, 8 anos, 10 anos. Eu não vejo nas escolinhas essas meninas aparecerem. A gente só vai ver isso, por exemplo, a seleção feminina sub-17, sub-20, você tem as meninas nessa idade, mas mais cedo eu não vejo. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de expor, de mostrar que existe o futebol, transmitir esses jogos. As crianças têm interesse. O meu filho assistindo Copa, ele um dia parou e falou: mãe, mas por que a gente não vê a Copa das Mulheres?
Pois é.
Né? Porque não tem a mesma exposição. Então, eu acho que essa regra que a Conmebol colocou, realmente, é uma regra imposta. A gente não sabe bem qual vai ser a profundidade disso, mas como o Gesiel falou, nós temos que partir, nós temos que chegar a algum lugar, nós temos que tentar um incentivo. Né? Temos que rever essa política, inclusive, governamental, né? De tirar patrocínios. Quer dizer, como é que vai sobreviver, então?
Olha só, o Edmar está lá em Cuiabá, diz assim, em Mato Grosso também não tem futebol feminino. Está dizendo aqui. É a mensagem do Edmar. Edmar, muito obrigado aqui pela sua participação. Agora, Samara, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino está em andamento, apesar da mídia não dar destaque a isso. E quem é que está na liderança? Quem é que está na boa aí no campeonato?
Então, você tem aparecem os times tradicionais. O Corinthians, por exemplo, é líder do... Ele é um campeonato dividido em dois grupos, né? Os grupos vão se enfrentando internamente, depois vem as quartas. Então, até os jogadores acham que isso melhorou, foi uma regra que mudou atualmente, recentemente, e que isso pode fazer com que o futebol se desenvolva, apareça mais. Mas, enfim... Você tem aqui no grupo 1, tem Corinthians, São Paulo, né? Tem um time de Iranduba, do Amazonas, e tem esse Kinderman de Santa Catarina, que é o terceiro lugar no primeiro grupo. Gesiel, o Sport de Pernambuco tem um time feminino, você sabe? Tá em quarto no grupo 1.
É um dos times femininos mais valorizados do país. E tem uma estrutura muito boa. O Sport sempre deu uma estrutura, a gente chama de as Leoas. E as Leoas sempre estão trazendo título para a ilha. O Sport Recife, com relação a isso, sempre apoiou.
Está bem,
tá bem representado.
Legal.
E aí no grupo 2 você tem o Santos, né? Tradicional, Flamengo, Rio Preto de São Paulo e o Ponte Preta também de São Paulo, que são assim, né, até o quarto lugar aí nos grupos.
Legal, está na primeira fase, depois os quatro melhores de cada grupo se enfrentam no mata-mata, nas quartas de final, semifinais, final, e aí para ver quem vai ser o campeão brasileiro de 2018 no futebol feminino. Bom, muita gente deve estar aí estranhando por que abrimos o 11 Minutos, Gesiel, com o Brasileirão de Futebol Feminino, mas não é para menos.
Olha, só para você ter uma ideia, apenas 2,7% da cobertura da imprensa esportiva, 2,7%, é destinada aos esportes femininos. Os homens ficam com 97% do espaço, segundo dados de uma pesquisa da Universidade Unicinos.
E tem mais. Em 2017, a premiação do Campeonato Brasileiro foi de R$17 milhões para o masculino. Enquanto o feminino, minha cara Samara Sadek, recebeu apenas R$120 mil, um valor 141 vezes menor, Samara.
Dá até vergonha de falar isso, né?
120 mil reais, será que... Ah, é complicado, viu? Eu lembrei, sabe do que agora? O Real Madrid, foi o Real Madrid, né? Que foi fazer uma viagem aí...
Barcelona.
Foi o Barcelona. Botou a marmanjada de primeira classe e as meninas foram de
classe econômica.
Classe econômica. Parece que vai mudar depois disso. Tem uma polêmica tão grande, todo mundo foi para cima.
Eu queria saber o que o dirigente explica. Alguém sabe?
Samara, tanto que não explica que já vai mudar. Ele preferiu nem...
Como é que se explica um negócio desse?
Ele preferiu nem explicar. Disse, não, na próxima vez vai todo mundo de primeira classe e está encerrada a polêmica.
Ou todo mundo de econômica
ou
também, nada contra a econômica.
Mas é isonomia, né? Bom, Aqui no Senado essa discussão também existe. Foi aprovado no primeiro semestre um projeto que estabelece punições a quem pratica discriminação salarial contra mulheres e negros.
A relatora na Comissão de Direitos Humanos foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela destacou que são muitos os fatores que ainda impedem essa igualdade.
Já na Constituição da República, nós tínhamos a determinação de que homens e mulheres deveriam ganhar os mesmos salários ao desempenharem as mesmas funções, mas infelizmente o preconceito, o machismo, a sociedade patriarcal ainda priva as mulheres de estar em condições de igualdade com os homens.
Aí, portanto, a senadora Gleisi Hoffmann falando dessa questão da discriminação salarial. E é fato no futebol que existe sim essa discriminação, inclusive de premiação. 17 milhões para o time campeão do futebol masculino e 120 mil reais para o time campeão do futebol feminino. Realmente não dá. O Sandro está em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Ele diz assim, o Gesiel falou aqui, a Samara falou também do time do Sport Recife feminino, as Leoas. Ele diz, bom dia, o Sport é completo. Esse Sandro. Bom, no feminino.
Parabéns para o Sport. Porque Vasco, por exemplo, eu acho que eu não via, eu pesquisei aí, mas acho que o Vasco mesmo não tem, não. Posso estar enganado, depois eu posso pesquisar isso melhor.
Olha, Sandro, o Sport está bem no futebol feminino, quarto lugar. Agora no masculino, daqui a pouquinho o Gesiel.
Estamos se recuperando.
É, né? Empatou em casa, tá legal então. A diferença está diretamente ligada a retorno, está dizendo aqui o Alberto, lá de Fortaleza. Muito obrigado, Alberto, pela sua participação. Está aí porque, segundo ele, as TVs privilegiam o futebol masculino. Mas dá para mudar essa realidade, tá bom? Essa é a ideia. 8h25 em Brasília. Bom, falamos aqui do futebol feminino, falamos aqui da importância de incentivos de verdade para o futebol feminino, não ficar apenas no papel, porque é muito bonito ficar no papel falando de incentivo, que tem que ter igualdade e tal, mas na hora da prática, de transmitir, por exemplo, um jogo, dar preferência para o masculino. Nós aqui do 11 Minutos também, um meia-culpa, como bem falou o Gesiel, a gente dá muito destaque para o futebol masculino em detrimento do feminino. A gente promete aí aos poucos ir mudando essa realidade. Agora vamos falar do futebol jogado pelos marmanjos. Teve bola rolando no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Samara Sadek, você que é torcedora do Vasco, o Vasco teve no centro aí da disputa da liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Flamengo perdeu no sábado para o Grêmio, lá em Porto Alegre, por 2-0. E ficou, vejam só, pessoal, como é o futebol, ficou torcendo para o Vasco.
Pois é, o Vasco, você falou que era o centro, mas não por ele, né? Pelos outros, pelo que ele podia fazer pelos outros. Não gostei, não, desse destaque.
E aí, o Vasco, o que você achou do Vasco contra o São Paulo?
Não, eu vou confessar para você que eu realmente não estava assistindo o jogo, não. Eu estou um pouco desanimada com o Vasco. Estou um pouco desanimada. Era aquele time da virada que a gente realmente dava gosto de torcer. Alguns jogos que você falava, não é possível, tá perdendo esse tanto, meu Deus, sei o que lá. E o Vasco ia lá e virava.
Foi.
Realmente tinha jogos que você, mesmo que tudo bem, perdesse um, perdesse outro, empatava, não sei o quê. Mas tinha alguns jogos que eram empolgantes. Eu não tô empolgada.
É, e ontem o
Vem
Vasco...
Vem caindo já na tabela, agora chegou em 13º. Caramba.
A gente tá na frente, hein, Samara?
Pois é, queria, o Sport na 12ª.
Queria te falar isso, não.
Eu tava em 12º.
Agora, justiça seja feita. O Vasco não fez corpo mole contra o São Paulo, não. Jogou firme, foi um jogo dificílimo pro São Paulo. O gol da vitória do São Paulo, né, Gesiel, só saiu ali no final do segundo tempo.
É verdade. Para quem tinha aquela ideia de que não, o Vasco vai abrir exatamente para prejudicar de alguma forma o Flamengo. Não, o Vasco jogou muito bem, jogou realmente com vontade. Se não jogou muito bem assim, mas jogou com vontade, com garra. Em nenhum momento deixou o jogo correr frouxo. E o São Paulo teve até dificuldades, hein? Eu também achei com a Samara que era um jogo para terminar empate. Quando o São Paulo fez o gol, eu digo, o Vasco, sendo o Vasco, né? Deixou no final o São Paulo fazer o gol, mas de qualquer forma, jogou para frente. Samara, se anima. Eu também estava bem desanimado com o Sport, que partia para sua quinta derrota, mas ontem teve um empate em casa, no último minuto também, e aí já parou de piorar. Quando para de piorar, geralmente a tendência é a melhora vir com o tempo. Vamos acreditar, Samara.
Pois é, o nosso ouvinte aqui, está muita gente participando, tem a mensagem aqui, deixa eu ver, do Edibar. Ele está dizendo que o São Paulo vai liderar por uma semana. Aproveitem bem. Ele deve torcer para o Flamengo, aqui o Edmar não disse, mas deve torcer para o Flamengo.
É que eu olhei ali, o Flamengo, a próximo, o jogo dele vai ser bem fácil, parece.
Pois é, e o Flamengo vai torcer para o Sport no domingo, porque o adversário do Sport vai ser quem? O São Paulo.
São Paulo, né?
Olha aí.
Então, o Flamengo, que já torcia para o Vasco, que torceu para o Vasco no final de semana, vai torcer para o Sport, campeão de 87, no domingo.
Ah, olha só, Samara, uma mensagem aqui para você, da Josilene Souza, lá de Natal. Samara, o Vascão ainda tem duas rodadas em atraso. É verdade, o Vasco tem dois jogos a menos do que os outros times. Tem ainda 15 jogos.
Tem pontos ainda aí para ir buscar, né?
Ó, se o Vasco ganha os dois jogos, ó, vai para tá em 19, vai para 20, 25 pontos, fica ali em oitavo, perto do Cruzeiro. Tá aí,
então, portanto, a gente estava no sétimo, a gente estava recente, estava em sétimo, aí de repente deu uma escorregada feia aí, lá para baixo. Mas vamos lá, né, gente? É, time é assim, não é? Você tem que torcer, né? Ganhando, perdendo, a gente tenta muito mostrar isso lá em casa para a criançada, que só quer ganhar, que eu vou torcer para quem está ganhando.
Olha aqui, Samara, o pessoal está registrando aqui a sua participação. Aí o Eliezer, lá de Cuiabá, diz o seguinte: na escolinha de futsal do meu filho, são 57 alunos na faixa de 8 a 12 anos. Só uma menina. Mas é daquelas que peita os garotos sem medo, entra quebrando, tá dizendo aqui o Eliezer lá de Cuiabá.
É, geralmente as meninas
vale
entram assim.
30, né?
Geralmente elas entram assim, até porque elas jogam só com os meninos, elas não jogam entre as meninas. Então você vê que ela tem que se firmar, ela tem que correr mais, ela tem que ser, né, dar conta, porque fisicamente a gente não tem a mesma condição que os meninos, né?
Exato.
O que acaba sendo bom para as meninas, né?
É, exatamente, acaba sendo bom porque elas já, desde cedo, começam a puxar bastante o ritmo. Mas parabéns, então, para essa escolinha, né?
O assunto tá bombando. Fabiana tá em Teresina, extremamente rigorosa a forma como se trata o futebol feminino. Tá aí a Fabiana que pede mudanças aí nesse tratamento. O Marcos, de São José de Ribamar, está dizendo assim: é preciso fomentar o futebol feminino já nas escolas. Está aí, portanto. E o Marcos está dizendo: bom dia a todos e segue o vice-líder. Está dizendo aqui o Marcos Ferreira, de São José de Ribamar.
Só para não perder o mote, né?
Valdinélio está em São Luís, é a única capital brasileira fundada pelos franceses. Mande um bom dia para a minha amada, a Eusébia, a mulher do Valdinélio, está na escuta do Conexão. O Vascão vai terminar o Brasileirão no G4. Muita fé, futebol tem dessas coisas. Tá aí o Valdinério, viu, Samara, em homenagem a você apostando aqui.
Valeu,
no Vasco.
Nós estamos aqui rodada. Foi a 17ª rodada de domingo?
17ª. Só que o Vasco tem dois jogos a menos.
Então, tem muita coisa, é muita água para rolar debaixo dessa ponte.
Legal, muito bem. Então tá aí o pessoal participando, viu, Samara? Sua participação aqui, você tem que voltar mais vezes. Rendeu bastante aqui.
Eu e o futebol feminino, temos que voltar mais vezes.
Legal. Samara Sadek, torcedora do Vasco, falou hoje aqui do futebol feminino. É algo realmente que a gente precisa pensar bastante, dar mais espaço, não só para o futebol, mas para o esporte feminino como um todo. Inclusive o futebol feminino, o judô feminino, como bem disse aqui a Samara, o vôlei feminino e outras modalidades. As mulheres, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, fizeram bonito.
E lembrando que a gente já está na metade de um ciclo olímpico,
perfeito,
né? Então, é a hora, gente, é a hora mesmo.
Inclusive, ontem, 5 de agosto, fez 2 anos da abertura dos Jogos Olímpicos.
É, ontem o Facebook me lembrou com uma foto que eu estava lá no Mané Garrincha, exatamente no ciclo olímpico, né? A gente teve jogos de futebol aqui no Mané Garrincha. Agora, deixa eu só terminar o 11 Minutos, no final desse 11 Minutos, falar de um meme que um flamenguista colocou ontem, que eu achei muito interessante, foi o melhor meme que eu vi ontem, por conta dessa
questão.
Dos milhões de memes que surgiram.
Que quase quebraram a internet.
Que disse exatamente isso, o flamenguista colocou um meme que diz assim: a gente torceu pro Vasco por 90 minutos e já foi pra vice. Eu achei muito criativo.
Legal.
Então continue no vice. Eu não me incomodo de você se igualar ao Vasco.
O Heraldo Franco aqui está dando bom dia para a Samara. Valeu, Samara. Tá vendo, Samara? Você fez sucesso aqui no 11 Minutos. Tem que voltar outras vezes. Agora, Samara, é engraçado. Ela fica controlando o tempo do 11 Minutos, mas ela mesmo hoje aqui foi responsável por estourar o tempo do 11 Minutos. Então fica esse...
Mas eu já estou batendo no relógio.
Então vamos chamar a Samara.
Eu já estou aqui,
vezes,
ó.
Né?
Fica esse protesto. Samara, muito obrigado, viu? Foi um prazer aqui bater bola com você.
Obrigada, Adriano, Gesiel. Obrigada a vocês aí que me mandaram essas mensagens. E é isso, vamos torcer pelas meninas.
Esse foi o quadro 11 Minutos, que volta na próxima sexta-feira aqui no Conexão Senado.